Você já ouviu falar em desemprego tecnológico? Inteligências artificiais que podem realmente substituir profissões. Pesquisadores têm apontado os limites dessas tecnologias, a exemplo da tão comentado robô chatbot, ChatGPT, no mercado de trabalho, não é? A gente quer entender melhor quais são os limites dessa tecnologia, o que ela realmente pode substituir em termos de trabalho, não é? Humano. Vai impactar algumas profissões, certamente. Mas como é que a gente deve se qualificar para esse momento, não é? E eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Edson Espina, que é da Escola Politécnica da USP, coordenador do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da Poli, especialista convidado. A inteligência artificial, não é? Então, eu começo lhe perguntando, porque a gente vai falar disso em relação às atividades profissionais, às profissões, não é? O trabalho em relação a essas tecnologias. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é o desemprego tecnológico, não é? Vocês especialistas, como é que vocês veem essa questão?
A gente enxerga o desemprego tecnológico como a falta de preparo do trabalhador para a nova tecnologia. É claro que a gente pode dizer, bom, então não usa a nova tecnologia porque ele não sabe usar. Não, o que acontece no mercado de verdade, sempre, é a troca do trabalhador por um que saiba usar. E por que que isso acontece? Porque a tecnologia traz eficiência e ajuda a baratear a produção, aumentar lucro, criar novos produtos no mercado, etc, etc. Então, a gente tem um histórico muito longo, né, de tecnologia indo para o mercado e abaixando o preço no final, né? Mas existem custos desse processo, né? Gente é deixada no caminho, com certeza.
Quer dizer, como o senhor já disse aí, se a gente for pegar lá da Revolução Industrial para cá, quantas foram as fases em que as tecnologias aos poucos foram incorporadas, complementando muitas vezes a atividade de trabalho? A questão é justamente essa. O que é que, né, uma inteligência artificial pode fazer melhor que o trabalho humano? E onde o trabalho humano ainda é essencial? Acho que esse ponto também é interessante da gente pensar, não é, professor?
Ah, sem dúvida. O histórico nos mostra muitos exemplos, né? Eu me lembro ainda em aula há mais de 20 anos atrás, de comentar das fábricas escuras, né, na China. Fábricas que não precisavam de luz, que trabalhavam 24 horas, porque faziam camisas, calças, roupas em geral, etc., através apenas de robôs. Quer dizer, de um lado entrava tecido, a fábrica era uma grande máquina, do outro lado saíam roupas, claro que num preço muito mais barato, trabalhando 24 horas por dia, gastando a energia mínima necessária para as máquinas em si, sem nenhuma outra atividade, sem empregados, sem nada. Então, a gente se assustava já naquele momento, né? E isso é tipicamente um desemprego tecnológico. Essas pessoas que trabalhavam ali aos milhares, simplesmente não existe mais o posto de trabalho, né? E isso ainda não era inteligência artificial como a gente conhece hoje, né? Isso era a automação da máquina, né? E isso foi se somando, a tecnologia não parou de crescer, né? Hoje a inteligência artificial, que esteve até agora engatinhando, de repente começou a assustar, porque ela começou a falar a nossa língua. Né? E aí coisas que a gente dizia e esperava que fossem ditas por gente bastante preparada, começam a ser articuladas, eu diria sintetizadas, a linguagem aparece nova a partir de um robô, um computador. Né? E isso está nos assustando agora. Isso vai substituir gente? Pode ter certeza. Né? Tem um grande medo, os trabalhos escolares de um lado, do outro lado, lá na outra ponta, artigos científicos, né, sendo preparados já sem erros de português, porque veja, ela funciona em português, né, sem erros de inglês, tão complicado para muitos de nós, né, mas tem problemas ainda, não tá pronto, né, ainda a gente percebe com uma certa perspicácia, quando foi gerada a partir apenas de conhecimento disponível no mundo eletrônico, né? E não tem nada criativo. Aí é que começa a nova discussão. ela é capaz de fazer criativo? Depende. Depende de como direcionada ela está, né? Pessoas precisam aprender a fazer as perguntas certas. Isso é a grande nova questão. Uhum. E eu acho que é aí que vai acontecer o desemprego. Quer dizer, quem não conseguir usar como ferramenta, não vai ter a possibilidade de ser a ferramenta, né? E isso é complicado, é muito complicado. Não pretendo ter nenhuma solução num horizonte curto, porque é complicado demais para mim, né? Mas no fundo, eu estou um pouco agradecendo o fato de eu estar no fim da minha carreira.
Vai assistir, né? Não vai, vai assistir um pouquinho mais distante.
Não me influencia tão diretamente, mas é assustador.
É assustador. Eu, inclusive, dizia que quanto mais eu converso com vocês sobre as inteligências artificiais e sobre esse chat GPT especialmente, mais dúvidas eu ficava, né? Sobre isso, porque o senhor tocou num ponto importante e ouvi de outros especialistas, a questão da criatividade, isso ainda é humano, eminentemente humano, né? Mas pode-se no futuro substituir também isso? Não sabemos. Então, eu pergunto...
Depende de quem faz a pergunta, né? Então, na hora que você faz uma pergunta para o chat, ele tem que recorrer a muitas informações disponíveis no mundo. Uhum. Ora, se a correlação entre essas informações sair dele, talvez ele esteja sendo criativo.
Muito bem. Agora, algumas profissões vão ser diretamente impactadas. Vamos pensar aqui quais vão ser as mais impactadas, se a gente já pode pensar nisso. Algumas ações muito repetitivas, o senhor já deu exemplo aí, realmente robôs podem fazer isso e outras funções. Essas de pensar, avaliar, essas serão impactadas também? Na sua avaliação, quais atividades?
Tenho certeza que serão impactadas, sim, num primeiro momento, como ferramenta de trabalho, né? Hoje, você, para preparar um texto para o seu jornal, você vai lá e pergunta para ele, ele te dá exemplos, te dá referências, né? Ainda não é um bom sistema, né? Não é, mas é como se você tivesse uma equipe trabalhando atrás de você. Portanto, o seu trabalho já está impactado, não é? Você vai ter que avaliar, você vai ter que pesar as coisas para poder gerar a sua reportagem, mas você tem uma equipe enorme trabalhando para você atrás da tela do seu computador. Você fala assim, tem alguém estudando isso, ou tem alguém comparando isso com aquilo? Tudo isso está na web. Se você soubesse fazer essas questões diretamente ao Google de uma forma conveniente, você já acharia, certo? Mas você não precisa mais fazer isso. Você faz a pergunta num outro nível. Eu vou usar a palavra sintaxe, né? Você faz uma pergunta muito mais usando a sua semântica, de você estar pensando naquilo, claro, do que uma de pesquisa do Google, certo? E ele vai te responder com um texto já elaborado, já verificado do ponto de vista ortográfico e tal. Quer dizer, tem um trabalho mecânico que a sua equipe faz, que você faz o tempo todo. Esse trabalho vai ser muito aliviado. Portanto, já está impactando. De novo, advogados fazendo petições automáticas, eu li outro dia, e aí a resposta foi num grupo de advogados, e o outro lado disse, a outra pessoa disse, bom, mas o juiz também está fazendo a sentença de modo automático, né? Então, veja...
Que loucura!
Tá virando piada.
Que loucura. É assustador mesmo. Agora, professor, vamos pensando mais uma vez no trabalho e na tecnologia, né? Dá para prever nesse quadro, diante desse quadro que o senhor está bem descrevendo para a gente, o impacto disso mais adiante, porque evolução tecnológica ela é muito rápida. A gente está falando, o chat GPT é a bola da vez, mas daqui a pouco tem outra inteligência artificial ainda mais, né, que complemente, que avance mais em relação a essa. Quer dizer, a evolução tecnológica, é possível prever o impacto disso nesse quadro? Não sei se eu me fiz expressar diretamente.
Pode terminar. Eu acho bastante difícil de prever, né? Há pouco tempo atrás, a gente falava da inteligência artificial, a gente que trabalha nesse mercado, eu até usava um pouco depreciativamente, achava que era uma coisa superficial, né? E em 6 meses a coisa escalou terrivelmente, né? Então, porque ficou mais acessível só, né? A gente já conhecia algumas coisas assim, mas essas coisas ficaram acessíveis na internet, ou seja, qualquer um, qualquer lugar do mundo, na maioria das línguas, funciona. Então, o que vai vir para frente, com certeza, vai ser sofisticação, porque você vai ter isso funcionando melhor. Isso mais próximo do que seria o outro lado, uma pessoa muito inteligente, muito bem informada. Isso vai estar acessível para qualquer aluno, para qualquer um, né? Então, o impacto é crescente, sem dúvida. Uhum. Não é à toa que os próprios pesquisadores agora estão começando a tentando fazer um freio. Ah, vamos esperar 6 meses sem desenvolver nada para tentar fazer a legislação chegar, né, e estabelecer critérios. O meu grupo mesmo, no SESC, tem trabalhado sobre ética de projeto, como é que você controla isso, como que você sugere esse trabalho de uma maneira que não vai impactar demais na sociedade. Esse é o nosso assunto de pesquisa, uhum, né?
Sim.
E também foi atropelado por tudo isso, né? De repente, tudo que a gente fazia, agora o exemplo é o ChatGPT, né? O que é que vem na semana que vem? Não sei. Mas essa mudança constante tem uma velocidade com um aumento exponencial.
Uhum.
E nunca a legislação acompanhou. Né? Então você não tem regras definidas que possam ser usadas para coibir qualquer coisa. Né? Hoje você vê a dificuldade com a internet. Ah, mas agora então eu tenho jornal, agora então eu tenho não sei o quê. O problema é o seguinte: qualquer um monta um blog, qualquer um monta um canal, qualquer um começa a dar a sua opinião, bem ou mal intencionada. E você viu o quê? Você viu a criação de grupos antagônicos terríveis, gerando, no começo eram variações da verdade, jeito de olhar para a verdade, para o fato, né? Depois começaram a aparecer narrativas em cima de fatos que são incontestáveis na raiz, mas a conclusão não era essa, né? Mas ela foi distorcida em favor de uma ideia. Do outro lado, tá acontecendo a mesma coisa, né? Aí apareceu há uns 2 anos, eu ouço falar, na pós-verdade, né? Primeiro você vê o que aconteceu e depois você cria a teoria que mostra como chegar lá, né?
Uhum.
Hoje, no meu grupo, a gente usa o termo quase-verdade, né? É quase-verdade. O ChatGPT trabalha com a quase-verdade. Você traz uma infinidade de informações para você tirar a sua conclusão. Se você souber questionar da maneira certa, com o viés que você quer, você pode chegar a uma, vou abrir aspas, notícia, fecha aspas, que tem a cara da verdade que você quer. E isso é um perigo enorme.
Agora, professor, é claro que a gente não vai esgotar nesses 15 minutos aqui que eu tenho disponíveis para conversar o tema. A gente pode voltar a esse assunto. Voltando à questão, então, esse exemplo seu foi a ponta da preocupação do que pode acontecer, não é? Agora, em relação a trabalho, qualificação de mão de obra, renda, né, vinda desse trabalho, isso também vai ser diretamente impactado. Eu queria começar a concluir rapidamente, a gente tem mais 1 minutinho e meio. O ponto, estou impondo, né, um desafio para o professor aqui, ponto-chave, qualificação do trabalho, do trabalhador, e como, qual qualificação, porque agora eu estou até me perguntando, qual qualificação, né? Como é que a gente tem que se preparar? Que vai ter coisas também que estão caindo por terra, né? Algumas formações, não é?
Claro, todas as formações tecnológicas, todas, eu diria, tudo que é treinamento, né? A palavra treinamento é muito usada lá na inteligência artificial. Ela pode ser treinada. Tudo que você pega alguém e treina para fazer, quer mecanicamente, quer solução no papel, quer verificação, quer avaliação, tudo que pode ser treinado, ela também pode ser treinada. e vai fazer mais rápido, mais eficientemente, etc, etc. Não vai fazer greve, não vai ter filho, não vai dormir à noite, não vai... Ou seja, a concorrência é desleal. Então, claro que o treinamento, a preparação da mão de obra é a grande ferramenta que a gente tem na mão hoje. Mas é pouco. Nós temos que melhorar esse lado. Eu tenho muito medo, eu vou usar uma palavra forte demais, se me perdoe, emburrecimento, porque me parece que há uma acomodação. As pessoas hoje acham que o conhecimento está disponível atrás da tela do Google e não se preocupam em conhecer, em ter a sua experiência. Não, a hora que eu precisar, está lá. Outro dia eu vi uma reportagem, um pai preocupado que a filha do segundo ano lá, da pré-escola lá, perguntando para a Alexa quanto é 7x5, certo? Não existe mais essa preocupação de que isso é uma coisa que tem que estar na cabeça dela, porque ela usa tão rápido todos os dias que é uma coisa que tem que estar intrínseco no seu pensamento. Não, ela não precisa ter tabuada. A pessoa falava isso da calculadora, tá? O mundo não acabou por causa da calculadora, mas a falta de necessidade da procura da informação tem um efeito terrível de acomodação.
Muito bem, professor. Nosso tempo está super esgotado. Olha, eu gostaria de agradecer muito a sua contribuição e mais uma vez repito, não fechamos o tema aqui, a gente pode voltar a essa questão.
Claro, Roxane, eu fico à disposição, o CEST fica à disposição. Uhum. E contamos com o seu trabalho também.
Muito obrigado, professor Edson Espina, da Poli, do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia da Escola Politécnica. Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.